Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a segunda audição desta tarde. Vamos ouvir o Dr. José Pedro Vieira, na qualidade de diretor de Neuropediatria do Hospital Dona Estefânia, ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Antes de dar a palavra ao Dr. José Pedro Vieira, que aliás não vai fazer nenhuma introdução, portanto a palavra será dada ao primeiro grupo parlamentar que vai inquirir, mas tenho que informar o Dr. José Pedro Vieira do seguinte. As declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, se rege pelas regras do Código de Processo Penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com a verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Vamos iniciar então de imediato a nossa audição. O primeiro grupo será a Iniciativa Liberal e dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Pode inquirir o depoente diretamente e o depoente responder diretamente tem a palavra. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. José Pedro Vieira e começo por lhe perguntar quando é que foi o primeiro momento que teve contacto com este caso destas crianças.
Sra. Deputada, terá sido no final de 2019, não consigo dizer exatamente, novembro talvez.
E em que circunstâncias? Quem é que o contactou? O que é que lhe disseram?
Sr. Doutor, pode deixar sempre o microfone ligado, não há problema. Sim. Pode sempre deixar, é mais fácil. Obrigado.
Tanto quanto eu consigo perceber, uma familiar das bebês contactou, e que vive em Portugal, que vive no Algarve, contactou uma colega minha do Hospital de Faro, que é neuropediatra, e a neuropediatra do Hospital de Faro, a doutora Carla Mendonça, encaminhou para mim.
Ok, era isso que eu queria perceber, como é que lhe tinha chegado. E da parte da Casa Civil do Presidente da República, alguém o contactou para falar sobre este caso?
Não tive qualquer contacto.
E alguém da sua estrutura hierárquica ou da sua unidade hospitalar lhe transmitiu que estaria a ser questionado sobre estas crianças por alguém da Casa Civil do Presidente da República?
Também não.
Portanto, nunca, dentro do Hospital de Lisboa Central, nunca ouviu falar de nenhuma pergunta por parte da Casa Civil da Presidência da República?
Não ouvi.
Portanto, não sabe dentro do Hospital Dona Estefânia com quem é que a doutora Maria João Ruela falou?
Não sei.
Pronto, relativamente então ao contacto que fez com a doutora Carla Mendonça, quando recebeu o contacto relativamente a estas crianças, o que é que fez, que respostas deu, o que é que foi dizendo, portanto, contar-nos aqui um bocadinho de como é que foi este processo.
Eu estava em contacto, ao que parece, diretamente com uma familiar da mãe e das bebês, claro, mas eu presumo que depois a totalidade daquilo que eu transmitia iria ter com a família. Basicamente, as questões que se me colocaram foram, portanto, percebendo eu qual era o propósito daquele contacto, colocaram-se várias questões. Uma era se as bebês tinham nacionalidade portuguesa, tinham acesso ao SNS, embora essa não fosse uma questão para eu resolver. A segunda era que pretendiam um medicamento que não estava aprovado na União Europeia, nem em Portugal, naturalmente. E a terceira questão era se aquelas bebês que já estavam sob tratamento teriam indicação para mudar daquele tratamento para outro. Portanto, excetuando a questão da nacionalidade, que não me diz respeito, ou do acesso ao SNS, as outras diziam-me respeito claramente. Portanto, ter acesso a um medicamento no contexto de autorização de uso excepcional pressupõe um motivo. E eu, tanto quanto eu sabia acerca de quais são os motivos para ter autorização de uso excepcional, basicamente seria não utilização do medicamento, poder pôr em perigo a vida ou causar um prejuízo grave para a saúde. E a noção que eu tinha, pela história, pelo conjunto de dados que eu tinha daqueles bebês, é que nem uma coisa, nem a outra estavam em causa. Portanto, não conhecendo eu os detalhes da legislação sobre a autorização do uso excepcional, mas a verdade é que as linhas gerais da autorização de uso excepcional pareciam não se aplicar àquele caso, ou àqueles dois casos. Por outro lado, havia a questão de transitar de um medicamento para outro. E não era para mim claro que fosse apropriado. Quando digo apropriado é que fosse vantajoso, que fosse medicamente indicado para aquelas crianças. Portanto, transmiti que tinha todas estas dúvidas e, como uma parte destas dúvidas dizia respeito à hierarquia do centro hospitalar, basicamente a autorização do uso excepcional, disse às pessoas para contactarem o Conselho de Administração do Centro Hospitalar. Mesmo assim, eu acho que nas várias respostas houve meia dúzia de trocas de correspondência eletrónica, eu mostrei alguma relutância. Não detalhei os motivos, mas eram estes.
Sim, só clarificar uma coisa. Estas respostas inicialmente eram dadas à doutora Carla Mendonça, mas não falava diretamente com a família?
Não, falava.
Falava.
Portanto, a doutora Carla pôs-me em contacto com uma senhora que eu presumo que é tia das bebés, e eu, exatamente, e o que eu estou aqui a contar era basicamente as respostas que eu dava.
E qual era, ou seja, pronto, já que explicou, portanto, o que eu queria perceber também, que orientações é que foi dando à família, ou seja, o que é que lhes foi sugerindo, porque, como é que lhes disse, digamos assim, ou seja, quero perceber o que é que lhes disse exatamente, de que forma, porque nesse momento já era claro que as crianças pretendiam obter o tratamento, portanto, que indicações é que lhes deu, que orientações, qual era o caminho que deviam seguir, portanto, o que é que lhes disse?
Eu acho que não chegamos a esse ponto. Ou seja, eu transmiti que o processo era complexo, que eu tinha algumas reservas, que eu já expliquei antes, tinham a ver com a autorização do uso excepcional e com admitir que naquele caso era adequado transitar de um medicamento para o outro. Portanto, mostrei relutância acerca disso e eu penso que a nossa interação, ou que a minha interação com aquela família, não foi mais longe do que isso.
Pois, e é
nesse sentido. Houve algumas insistências, mas é verdade que as minhas respostas eram equívocas e, enfim, propositadamente, porque tinha todas estas dúvidas.
Pois, já percebi, eu ia-lhe perguntar porque é que nessa altura não se mostrou disponível para receber as crianças em consulta e vem ainda isso que nos está a explicar. E em algum momento sugeriu, provavelmente vai-me dizer que não faço as suas palavras, mas eu vou-lhe perguntar na mesma e depois responde-me. Portanto, em algum momento sugeriu à família que procurasse o tratamento noutra instituição ou contactasse outro médico?
Não.
Pronto, disse que há pouco que lhe sugeriu que contactassem então o Conselho de Administração, mas nessa altura deu diretamente conhecimento ao Conselho de Administração do que se estava a passar?
Uma das pessoas do Conselho de Administração, que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente e que neste momento já não faz parte do Conselho, é o diretor clínico, é um colega meu que eu conheço e a que contei o que se estava a passar, sim.
qual foi a resposta da parte do Conselho de Administração? Ou seja, se o próprio Conselho, o que eu quero perceber é se o próprio Conselho de Administração deu alguma orientação no sentido de manter o caso em observação, mas sem propriamente formalizar. Basicamente, o que é que lhe disseram da parte do Conselho de Administração?
Eu não sei se houve uma resposta do Conselho de Administração para esta família. Basicamente, eu penso que compartilharam as minhas reservas, porque eu lhes transmiti acerca deste tema. É um tema que, naturalmente, o Conselho de Administração não domina. Eu transmiti que tinha reservas acerca desta situação, mas não sei que espécie de resposta que deram, se é que deram alguma à família.
Na altura, teve conhecimento de haver aqui algum envolvimento da parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa neste caso?
Não tive, senhora deputada.
E sabe, pronto, há pouco já me respondeu que não sabe, porque já sabemos que a doutora Maria João Ruela terá ligado para o Hospital Dona Estefânia. Portanto, o que eu queria perceber é se, pronto, e confirme-me sim ou não, se existiu algum tipo de contacto, algum tipo de pressão por parte de figuras externas ao hospital, nomeadamente da Presidência da República ou do Governo, para que houvesse um tratamento diferente para estas crianças?
Desconheço, não. Que eu saiba, não.
Pronto, porque nesta altura, pronto, e nós já ouvimos aqui em várias audições, já sabíamos também pelas reportagens que já eram conhecidas algumas conversas, alguns comentários sobre as meninas do Presidente, e estou a citar, a frase não é minha, ou que a existência de uma entidade superior que intercedia sobre estas crianças, aquilo que eu queria perceber é se de facto ouviu alguma vez ou alguém lhe contactou, lhe disse alguma coisa neste sentido.
Não tive conhecimento de que existisse uma tal situação.
Pronto, depois queria perceber algo que tem sido sempre tratado aqui na Comissão de Inquérito e que também começou com as reportagens, de facto de haver esta diferença de opiniões e que eu acho que acontece dentro da comunidade médica, mas queria que clarificasse aqui, de facto, a diferença de opiniões que havia entre si e a doutora Teresa Moreno. Também perguntar, pronto, qual era a avaliação que fazia, a sua avaliação clínica, se ainda é a mesma, porque obviamente nós sabemos que uma coisa era a informação à data, outra coisa é a informação agora, portanto tentar perceber, porque acabam por haver muitos comentários sobre isto e às vezes não se perceber porque é que os médicos não estão de acordo, portanto eu gostava que explicasse essa questão.
Portanto, não era uma divergência absoluta, bem entendido. E a minha colega, dentro do critério adequado, certamente, resolveu fazer terapêutica a estas crianças. Basicamente, a questão é necessário também colocar isso no tempo em que aconteceu. Ou seja, estamos no final de 2019, princípio de 2020. Ou seja, o medicamento tinha sido aprovado nos Estados Unidos em maio de 2019 e na Europa um ano depois, em maio de 2020. Portanto, havia uma situação de não aprovação e de necessidade de autorização de uso excepcional. Isso tem umas regras. Eu julgava conhecer as regras, mas resolvi ter o aval e que essa coisa, que essa opção fosse calcionada por alguém de cima, porque estavam em causa somas gigantescas. Portanto, é preciso ter boa certeza acerca do que são as regras para a autorização do uso excepcional. Outra questão é os dois medicamentos. Se um medicamento é melhor do que o outro. Na realidade, o estudo que tinha levado à aprovação do concorrente, chamado Nusinersen, tinha tido resultados muito piores. No final do estudo, os resultados em termos de função motora, porque isto é uma doença motora, foram muito piores. Mas é certo que o estudo que levou à aprovação de Nusinersen tinha 121 doentes, o que levou à aprovação de Zolgensma tinha 12. E havia duas razões muito importantes para os dois grupos não serem comparáveis, além do número. O número só, evidentemente, não chegava. mas havia razões muito importantes para os dois grupos não serem comparáveis, que era o estudo no Zinersen tinha dentes mais velhos, com uma doença mais avançada e, portanto, evitavelmente teria que ter piores resultados. No entanto, naquela época, na comunidade médica, e na comunidade das famílias de crianças com a deficiência muscular espinhal, isto causou sensação. O resultado obtido com Zolgensma no ensaio clínico de 12 bebês causou sensação, sobretudo entre as famílias, naturalmente. Tanto assim que os investigadores que participaram num estudo e no outro, são pessoas conhecidas, participaram em N estudos nesta área, em publicações subsequentes, nunca compararam Zolgensma com Zolgensma, considerando as limitações que havia nessa comparação. Nunca compararam os dois estudos. Compararam subsequentemente e chegaram à conclusão de que a diferença não era óbvia. Houve estudos subsequentes com Zolgensma e com Nusinersen e a diferença deixou de se tornar óbvia. No entanto, entre a comunidade de famílias da atrofia muscular espinhal, corria a ideia de que este medicamento era muito melhor. E, portanto, foi na base dessa, enfim, de uma pressão da parte das famílias, de uma tentativa de ter acesso a algo que parecia melhor, que, enfim, que aconteceram várias histórias, incluindo esta. Agora, para o que se sabia na altura, se calhar estou a alongar-me demasiado, para o que se sabia na altura, já havia razões para pensar, já havia argumentos para algumas conclusões. Uma é, quanto mais tarde for o tratamento, menores os resultados. Outra é, quanto mais avançada tiver a doença, menores serão os resultados. E vai saber-se a posteriori, com os estudos que foram feitos de 2020 para cá, que é uma idade a partir da qual já não há diferença nenhuma na transição. Simplesmente não há perda, mas não há diferença nenhuma. Então, qual é que era a questão? Se alguém é candidato a transitar de Nusinersen para Zolgensma e tem uma idade ou uma doença suficientemente avançada para já não haver diferença nenhuma. Seria uma única administração e, no limite, para o sistema de saúde, uma poupança. E a pessoa podia dizer, então, ótimo. Então, a família e a criança ficam felizes porque têm um medicamento que criam e o sistema de saúde poupa. No entanto, correm para lá com isto uma outra questão, que é os efeitos adversos e o risco associado à Zolgensma, que é também reconhecidamente tanto maior quanto mais idade. Sendo que alguns efeitos adversos chamados graves ocorrem cerca de 5% das crianças e alguns casos fatais de administração de Zolgensma, de toxicidade para o fígado e de um outro tipo de toxicidade chamada microangiopatia trombótica. Portanto, eu não conhecia as bebês, até podia ser, enfim, da minha apreciação, podia ser adequado correr o risco para obter uma vantagem. Mas elas tinham seguramente já alguma idade, estavam já com um outro medicamento e era necessário ter tudo isso em conta.
Só para clarificar, isto foi a sua avaliação à data? Seria a sua avaliação hoje?
Sim, mais ou menos. Há a publicação mais extensa sobre este tema, mas é 2024. Em 2021 não se sabia isto. É uma publicação alemã, austríaca e suíça. São 343 bebês, dos quais 157 transitaram. Portanto, 343 bebês que fizeram Zolgensma. Portanto, todos os casos que na Suíça, na Áustria e na Alemanha foram tratados. Desses 343, 157 transitaram de nusinersen para zolgensma. Portanto, as bebês de que objeto esta comissão não são caso único de maneira alguma, não é? Aquilo que se verificou foi que idade avançada, e avançada significa mais de 8 meses, para um certo nível de função motora, um nível baixo de função motora, podia significar não obter vantagem nenhuma. É certo que ainda ficava a tal questão de um tratamento para a vida, sem dúvida, mas por outro lado havia a questão de um risco relacionado com a administração de um medicamento. Portanto, era tudo isto que era necessário ponderar. Não parecia de todo impossível que eu, considerando os prós e os contras, pudesse ser a favor, não digo que não, salvaguardando tudo o resto, não é?
Sim, era isso que eu queria perceber. Na altura, também só perceber um ponto. Pronto, diria que transmitiu isto à família, portanto, gostava de perceber...
Peço desculpa. O que estou a contar agora não pode ser transmitido, porque era publicações de 2024. Mas era a suspeita de que podia não ser adequado.
O que eu queria perceber, pronto, era isso. Se transmitiu, quando transmite à família, se por acaso a família terá... De que forma terá reagido? Se disseram, então vamos tentar de outra forma? O que é que...
Não, eu penso que a família pretendia que eu fizesse um medicamento, não pretendia a minha opinião. Portanto, a opinião deles era essa.
Certo.
Repare, não levo isso a mal, mas era essa a questão.
Certo,
percebido. Os pais dos doentes, os tempos concorrentes, têm opiniões sobre os medicamentos, o que é uma coisa normal.
E nessa altura falou, por acaso, com a doutora Teresa Moreno sobre este caso?
Não. Eu penso que isto foi no princípio da pandemia e as reuniões, há umas reuniões regulares da chamada Sociedade Portuguesa de Neuropediatria. Mas nesse ano a reunião terá sido virtual e, enfim, deixamos de nos ver. Conheço a doutora Teresa há imensos anos, mas não, nessa altura não falar.
Ok, pronto. Depois, já só tenho mais duas perguntas, também já estou a chegar ao fim do tempo. Queria perceber qual é que foi, primeiro, se foi acompanhando, por acaso, o desenvolvimento deste caso, primeiro, quando, ou seja, depois de ter respondido e de ter, pronto, da família ter deixado de falar consigo, de alguma forma foi acompanhando o caso destas crianças?
Eu acho que talvez em dois pontos. Um, nessa época em que as bebês foram tratadas, eu tive conhecimento. Não sei dizer exatamente como é que tive conhecimento. Talvez através do Dr. António Levi, não tenho bem a certeza. E depois, claro, quando toda a gente no mundo teve conhecimento.
Qual é que... E era aí que eu queria chegar. Ou seja, qual é que foi a sua reação quando soube, primeiro, parte clínica, que as crianças tinham sido tratadas e depois que foi preciso uma interferência de um secretário de Estado numa marcação de uma consulta? Ou seja, quando olha para isto tudo... O que é que retira deste caso?
Portanto, quanto ao tratamento, eu presumo que foram utilizados critérios adequados, chegar à conclusão adequada. Não irei mais longe do que isso. Quanto ao resto, ou seja, acho reprovável. Se foi reprovável, acho reprovável. Não sei. Vamos ver, não é? É para isso que...
A minha pergunta era no sentido, quer dizer, nós tínhamos duas crianças com uma situação grave, pronto, que eram portuguesas, tinham direito, podiam não ser na altura, mas tinham direito à nacionalidade portuguesa, estavam a tentar obter um tratamento, e a forma como, ou seja... é que das duas uma, é tão mau termos que ter uma interferência de um secretário de Estado que nunca devia ter acontecido, mas também toda a dificuldade de acesso ao SNS da parte de pessoas que são portuguesas, que tiveram que fazer todo este processo burocrático e tentar chatear o mundo todo, e eu compreendo que qualquer pai faça isto, atenção. Portanto, era neste sentido, ou seja, quão complicado é de facto o acesso, que é preciso uma interferência do secretário de Estado para chegarmos a um tratamento destes?
Eu acho que uma questão, mas transcende um bocado este inquérito. Não é bem uma consideração moral que o tratamento para os portugueses seja utilizar os recursos dos portugueses. Portanto, se colocarmos a questão num sentido mais lato, não deveria ser assim, não é? Não deveria ser o que é português para os portugueses e quem não é português não tem. Mas é certo que no mundo real talvez seja necessário haver, sobreponham-se estas questões nacionais, administrativas, o que quiser. Eu suponho que o sistema de saúde português é bastante equitativo e que segue bastante as regras. E eu diria que é uma coisa bastante, bastante louvável que o sistema de saúde português gaste quantias astronómicas em prol de alguém sem que os outros contribuintes que estão a pagar tenham uma vantagem disso. É uma obrigação. Isso parece-me bem. Portanto, se calhar desse ponto de vista estamos no bom caminho. Não sei, eu suponho que não fico com a ideia, eu penso que no final, ou pelo menos até aqui, não se fica bem com a ideia de que houve um privilégio no acesso ao medicamento, não é?
Houve no acesso à consulta.
Pois, eu não sei qual é a população do Brasil. Na Europa nascem 500 bebês por ano com atrofia muscular espinhal. Não sei qual é a população do Brasil.
Só mesmo para concluir, duas perguntas rápidas, que é se alguma vez alguém da parte do governo, isto para perceber se isto é uma situação única ou não, se alguma vez alguém da parte do governo tentou interferir para uma marcação de uma consulta consigo ou no seu hospital, daquilo que tenha conhecimento, e também que nos dissesse se, da sua parte, se está perfeitamente tranquilo com todo o seu procedimento neste caso, se teria feito alguma coisa diferente. E é isto que eu tinha. Obrigada.
Nós não tivemos nenhum contacto do governo acerca deste caso. Não tivemos.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. José Pedro Vieira. Vou agora dar palavra ao Sr. Deputado Paulo Moás, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Podem inquirir o depoente diretamente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Só uma questão. Queria começar por uma questão. Não sei se percebi completamente. Portanto, o contacto que teve com a família destas crianças foi só com a tal senhora Mónica Casinha, correto? Nunca falou com o pai, com a mãe, nunca falou com nenhuma destas, ou seja, nunca falou com os pais das crianças, certo?
Suponho que não. Eu estive a rever os mails que troquei e eu penso que terão sido sempre com esta senhora que é familiar da mãe, penso eu.
Certo. E recebeu...
Mas, peço desculpa, senhora Justiça. Fica com a ideia de que o conjunto daquilo que eu transmitia era passado na íntegra à outra parte, porque depois tinham respostas completas.
Certo. E foi-lhe também enviada informação clínica, correto? Foi-lhe enviado alguma documentação clínica por parte desta familiar das crianças, certo?
Sim. Sim, é verdade. Não teria os detalhes, penso eu, que eram necessários e, em caso nenhum, substituiria a observar diretamente.
Pois é, essa era a minha pergunta seguinte. Para perceber, porque o relatório de IGAS também refere isso, que o Dr. José Pedro Vieira terá contactado o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Central sobre a eventual elegibilidade destas crianças para aceder a este tratamento. O que eu queria perceber é se isto é um procedimento habitual neste tipo de situações, contactar logo preventivamente o Conselho de Administração, ainda antes sequer deste processo clínico estar no SNS, ou se não tinha essa informação sequer à data?
Não, claro que não é. Claro que não é. Naquela altura, portanto, estávamos em 2019 e já havia um medicamento que era considerado o mais caro do mundo, até aparecer o mais caro do mundo. Ora,
agora já será para aí o sexto, não é?
Parece que sim.
Há uns tempos.
Parece que sim. Exato. Ora, portanto, essa era uma questão. O Conselho de Administração, com tantos médicos que há no centro hospitalar, são 5 ou 6 hospitais, sabia quem eu era, por causa das despesas que eu fazia e dos rombos no orçamento do centro hospitalar. Portanto, esta era uma questão que não era propriamente irrelevante. Depois, a outra questão que me pareceu pelo menos tão importante era se a entrada daqueles bebês no sistema de saúde português e no centro hospitalar era irrepreensível. E a outra questão era se o acesso a um medicamento não autorizado pela Agência Europeia do Medicamento também era irrepreensível. Portanto, achei que era muita coisa e que precisava de uma fala acerca disso. Portanto, quanto à decisão clínica, evidentemente, teria que ser eu. Mas antes disso, havia estas pré-condições que eram...
Portanto, quando transmite a esta familiar esta informação de que não tem, ou seja, de que não tem, de que é do entendimento de que não seria aconselhável utilizar este medicamento, isso era uma orientação genérica que havia no hospital relativamente a este medicamento? Ou seja, era uma orientação que qualquer pessoa que se dirigisse ao Centro Hospitalar Lisboa Central receberia a mesma indicação, ou seja, no sentido de nós entendemos que não se deve administrar este medicamento, ou se era uma resposta a este caso concreto?
Não. Nós tínhamos dúvida. Não era propriamente contra, mas tínhamos dúvidas, que são as dúvidas de que eu falei, e portanto tínhamos claramente relutância. E não era especificamente... Este caso, o que tinha de adicional, tinha isso, sem dúvida, mas o que tinha de adicional era eu, na altura, não saber se as bebês tinham nacionalidade portuguesa e acesso ao SNS. Portanto, juntava-se uma questão à outra questão. Portanto, a nossa posição era de relutância em relação à utilização de Zolgensma naquela altura, portanto, naquela época e se calhar naquele contexto, sim.
Está-me a dizer que sim às duas situações, sim. Ou seja, eram da opinião que em geral não se deveria utilizar este medicamento, apesar dele já ter sido utilizado em Portugal, correto? Sim. Ele não estava aprovado ainda, mas através das autorizações de utilização especial, sim, ele tinha sido utilizado, correto?
Embora essa situação é um pouco diferente, porque era... um tratamento não posso garantir, mas ou seria o primeiro medicamento dado a causa dos bebés, ou seria um medicamento dado logo que possível, e portanto no Zinersen era um tratamento marcado como temporário à partida até a obtenção de Zolgensma. Outra coisa, é alguém que já tinha um período mais longo com os inércios, que eu presumi que aqui podia ser o caso. Mas sim, uma coisa e a outra precisavam de ser ponderadas e nós tínhamos reservas acerca disso.
Ou seja, como nos disse agora também, e como disse antes também, relativamente às considerações que desceu, relativamente aos tratamentos para portugueses, com os impostos que os portugueses pagam, apesar de neste caso virmos também, agora sabemos, não sei se na altura sabia, mas que efetivamente estas crianças tinham nacionalidade portuguesa e, portanto, o tratamento que lhes foi dado, segundo o relatório do IGAS, seguiu todas as normas legais e regulamentares em vigor, mas na altura isso também foi uma consideração a ter. Ou seja, havia algum desconforto, diria, por eventualmente se equacionar, dar este tratamento que era à data o mais caro do mundo a duas crianças que não eram portuguesas, e digo isto entre aspas, enfim, porque há a questão da nacionalidade, mas que vinham do Brasil.
Portanto, eu penso que sim, não é? Que entre as bebês e o medicamento interponia-se uma questão legal, pura e simplesmente. No entanto, pelo visto isso estava resolvido.
Certo, agora em retrospectiva nós sabemos isso, mas na altura eu quero perceber se na altura isso era algo que foi tido em consideração, ou seja, quando reporta esta questão ao Conselho de Administração, se ela, enfim, tratando-se de uma orientação geral do hospital, não seria em abstrato necessário, alguém pergunta se poderia aceder a este tratamento naquele hospital, e sendo uma orientação geral do hospital, a resposta seria não, nós aqui neste hospital, por regra, não administramos este tratamento. O que eu quero perceber é se nessa discussão que foi tida, incluindo com o Conselho de Administração, se uma das coisas a ter em consideração foi o facto destas duas crianças virem do Brasil para, aparentemente, com o objetivo de ter este tratamento.
Não tenho a certeza se naquele momento já tinha conhecimento, ou se os bebês já tinham nacionalidade portuguesa, não tenho a certeza.
Sim, mas... Desculpe, eu não lhe estou a perguntar se tinha conhecimento se elas tinham ou não nacionalidade, mas sabia que elas estavam no Brasil, correto?
Sim, sim.
E, portanto, o que eu quero perceber é se era uma preocupação, para si, especificamente, que elas viessem do Brasil para tomar este medicamento.
Não. Portanto, particularidade de terem dupla nacionalidade era, para mim, irrelevante. A minha questão, e também não era... de modo nenhum absoluto, não é? A minha questão era reserva ou relutância fazer aquele medicamento naquelas circunstâncias, mas não especificamente por as bebês estarem no Brasil.
E disse-nos também, ainda agora, que uma das preocupações estava relacionada com a questão da entrada no SNS, ou seja, era preciso ver a questão do medicamento, se era adequado ou não, mas isso teria que implicar uma observação das próprias crianças, e havia também a questão de perceber a forma de entrada, a tal referenciação que temos estado aqui também muito, muito a discutir. Em algum momento, ou seja, em algum momento transmitiu essa informação à família no sentido de dizer, olha, ok, nós recebemos este contacto, mas para conseguirem aceder ao tratamento é necessário fazer X e seguir este e este passo e fazer e inscrever-se no centro de saúde ou vir às urgências, como também já aqui foi dito, que é uma forma de o fazer.
Sim. Não, nós não chegamos a esse nível de discussão de detalhes, porque tínhamos levantado reservas prévias e não passámos na realidade daí. Ou seja, opus uma série de coloquei uma série de reservas, de inconvenientes e de dúvidas que fizeram com que não passássemos a nenhum passo seguinte de planeamento de se inscrever no SNS.
Uma última questão para perceber também, sei que já respondeu a esta questão, mas há várias referências a que foi contactado também por indicação da doutora Teresa Moreno. Eu queria perceber se em algum momento houvesse contacto, houve algum tipo de conversa com a doutora Teresa Moreno, em que circunstâncias é que isso aconteceu, e mesmo após a própria família lhe ter dito que teria conseguido a consulta com a doutora Teresa Moreno. A família disse, mas nós também gostaríamos de ter uma consulta consigo, para, enfim, aquela questão habitual de ter uma segunda opinião de um outro médico, mas isso depois nunca chegou a acontecer, também perceber porque é que nunca chegou a acontecer.
E certo. Nesta época e acerca disto, deste tema, não falei com a doutora Teresa Moreno. Sim, tenho a noção de que os pais insistiram. Ou seja, já depois de ter... Os pais, ou através da tia, já depois de ter acesso ao Hospital de Santa Maria, penso que me escreveram ainda uma vez, insistindo sobre ter uma consulta no centro, neste caso no Hospital Dona Estefânia, coisa à qual eu não respondi.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. José Vieira. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Ana Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Podem inquirir diretamente o doutor e responder diretamente à Sra. Deputada. Ia só lhe pedir para tentar falar um pouco mais em cima do microfone para conseguirmos ouvir um pouco melhor. Obrigado, Sra. Doutora. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento particular ao Sr. Dr. José Pedro Vieira, agradecendo-lhe em nome do Grupo Parlamentar do PSD a presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Sr. Doutor, começo por lhe perguntar o seguinte. O médico José Pedro Mendes Pereira Vieira, neurologista pediátrico, diretor de neuropediatria do Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, onde trabalha há cerca de 26 anos e que está aqui hoje presente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, sofreu alguma pressão por parte de algum titular de cargo político para intervir direta ou indiretamente para que estas duas crianças luso-brasileiras fossem encaminhadas para o SNS?
Senhora Deputada, muito obrigado pela sua pergunta. Não.
Tem a certeza disso ou não se lembra?
Tenho a certeza absoluta.
A mãe das crianças, Daniela Martins, não o contactou?
Eu não sou certo do que é que representava aquela troca de correio, porque na realidade eu estava a falar com uma tia das gêmeas, mas quando eu obtinha a resposta... Parecia-me uma resposta de tomada de decisões que, muito provavelmente, fazia pensar que o que eu escrevi, num sentido, foi apreciado pelo outro lado e havia uma resposta. Portanto, não me pareceu que fosse alguém que fosse um intermediário a responder-me, aguardando a opinião da mãe, da família. O que eu tinha de volta era uma resposta que me parecia ser da família.
Portanto, não terá contactado com a mãe das gêmeas diretamente, mas deduziu da resposta ou das respostas que obtendo da familiar Mónica Casinhas que teria estado em contacto com a mãe das gêmeas.
Sim.
O Dr. Lacerda Salles, ex-secretário de Estado da Saúde, não o contactou?
Não.
Alguma vez falou com José Magro sobre este caso?
Também não.
E com Eduardo Migliorelli, alguma vez falou?
Não.
Que outros contactos estabeleceu com Mónica Casinhas para além do contacto através de e-mail? Também telefónicos?
Não. Não tive nenhum contacto, exceto por... correio eletrónico.
Apenas de contactos de e-mail?
Sim, estou praticamente certo disso.
Tenho a certeza disso?
Tenho.
Que procedimentos desenvolveu o Sr. Doutor após esse contacto de Mónica Casinhas?
Portanto, quando eu percebi, eu acho que o primeiro contacto contava-me a história todo, ou pelo menos contava uma história suficiente para eu perceber que o caso era muito problemático. E todas aquelas questões que eu queria ver resolvidas antes de tomar qualquer decisão clínica, eu entendi que pertenciam ao Conselho de Administração. A pessoa que eu conhecia, ou que eu conhecia melhor no Conselho de Administração, era o diretor clínico, o professor Luís Nunes, e foi para ele que eu encaminhei esta informação. Basicamente, para ter resposta às questões se, administrativamente, este processo era inquestionável, incontestável, não havia nada de errado do ponto de vista administrativo em tudo o que acontecesse, até, hipoteticamente, aquelas pessoas estarem na minha frente. Imaginando eu que podia haver imensas aventuras pela mãe.
É esse o seu procedimento habitual em situações idênticas ou nunca foi contactado para o mesmo efeito e da mesma forma?
Eu acho... É um bocado complexo essa questão. Porque se perguntar assim, quantas vezes, isso já foi falado aqui por outras pessoas, quantas vezes ajudaste alguém a resolver alguma coisa no contexto do SNS? E muitas pessoas respondem, faço isso constantemente. Então, sendo assim, isto seria uma banalidade. Mas não, este caso tem particularidades que o tornam diferente de todos os outros. E eu diria, portanto, a provar-se que se passou tal como se passou, como se suspeita que passou, que nunca na vida vi nada de parecido.
Sr. Doutor, a sua colega doutora Carla Mendonça, a 7 de outubro de 2019, enviou um e-mail a Mónica Casinhas dizendo-lhe o seguinte, e passo a citar: é fundamental o seu contacto com o meu colega do Hospital Dona Estefânia antes de tomar qualquer decisão relativamente à vinda para Portugal. Não havendo dúvidas de que se estava a referir ao Sr. Doutor, pergunto-lhe em que é que o contacto consigo determinaria a vinda desta família, destas crianças, para Portugal. Ou seja, o que é que estava previsto fazer-se?
Aquilo que eu imagino que pudesse ter em causa era, pela descrição da situação clínica, eu responder que era plausível, que era hipotético, provavelmente adequado haver aquele tratamento. Mas, antes disso, havia uma quantidade de outros itens por assegurar, que basicamente tinham que ver com a correção administrativa da entrada da bebê no SNS. E a outra questão, que eu acho que também é relevante, que é a autorização do uso excepcional, se nós estávamos tranquilos acerca da autorização do uso excepcional. Portanto, eu poderia, faça uma descrição que esta família me fizesse do estado das bebês, dizer sim, é plausível, ou pode ser adequado fazer terapia génica, portanto, fazer desalgente. Sim.
Sr. Doutor, a verdade é que, apesar de a doutora Carla Mendonça ter referido que antes de virem para Portugal era importante contactar o Sr. Doutor, no dia a seguir a esta recomendação, ou seja, em 8 de outubro de 2019, Mónica Casinhas refere que Daniela Martins já tem toda a documentação necessária para as meninas virem para Portugal, acrescentando o seguinte: há uma advogada em Lisboa que irá inscrevê-las num centro de saúde em Lisboa, já que todo o tratamento será lá. Este será lá era o Hospital Dona Estefânia, Sr. Doutor?
Não sei, Sr. Doutor.
Era isto que estava previsto?
Não sei, Sr. Doutor. Porque, a ser, Enfim, há aí uma suposição que nunca foi por nós acalentada, ou seja, não dissemos venham, que estaremos disponíveis para, quando muito, podia ser adequado dizermos, no contexto de uma avaliação dos prós e dos contras, dos riscos e das vantagens, mas isso nunca aconteceu.
No entanto, sabemos que a família das gêmeas, a pedido da doutora Teresa Moreno, lhe enviou diagnóstico, exames e relatórios. É verdade? Confirma?
Peço desculpa, senhora deputada. Que me enviou a mim?
A pedido da doutora Teresa Moreno, lhe foi enviado o diagnóstico, exames e relatórios. Confirma?
E esse envio foi já após o seguimento no Hospital de Santa Maria? Não tenho a certeza.
Penso que terá sido no momento anterior.
Pois, eu tenho a noção de ter recebido um relatório de um neuropediatra de São Paulo. Esse relatório, sim, descrevia sumário, enfim, moderadamente, descrevia o estado das bebês e o tipo de exames que tinham feito, o tipo de terapêuticas. Sim, recebi isso.
Perguntava-lhe ainda o seguinte. No e-mail que o Sr. Doutor envia à Mónica Casinhas, em 16 de novembro de 2019, dá-lhe nota da opinião que tinha transmitido ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Central sobre estas crianças, onde refere claramente que o uso tardio do Zolgensma a partir dos 8 meses não está validado por nenhum estudo, que a informação sobre segurança e eficácia do Zolgensma é inferior à que existe sobre Spinraza, que a eficácia ao longo prazo de Zolgensma não está comprovada, assim como possíveis efeitos adversos. Ou seja, existiam razões clínicas para não tratar as pacientes, o que dificultava, como referiu a IGAS, a apresentação de uma justificação clínica, nestes dois casos, junto da Comissão de Farmácia e Terapêutica, junto do Infarmed e também junto do Conselho de Administração. No entanto, e face aos dados de que dispomos, tudo indica que este seu parecer foi ouvido pelo Conselho de Administração do Hospital Dona Estefânia. O que lhe pergunto é o seguinte. Se o Conselho de Administração do Hospital Dona Estefânia tivesse o entendimento contrário e, portanto, favorável à administração do Zolgensma a estas crianças, qual seria a atitude, Sr. Doutor?
Sr. Deputada, não acho isso plausível. Ou seja, que o Conselho de Administração tenha uma opinião sobre essa matéria, para dizer a verdade e com todo o respeito, nem mesmo a Comissão de Farmácia, no sentido que é um tema demasiado restrito e manifestamente ultrapassa as competências, as atribuições do Conselho de Administração. Não podia ser esse o motivo. Não podia ser esse o motivo.
Neste mesmo e-mail acrescentou ainda que o Zolgensma não estava aprovado pela EMA nem pelo Infarmed e que a aprovação do Spinraza pelo Infarmed, subsequente à aprovação pelo EMA, demorou 18 meses. Referindo-se ainda à necessidade de uma autorização excepcional das autoridades de saúde portuguesas, remetendo a questão para o Ministério da Saúde. Ou seja, o tratamento parecia-lhe uma intenção dificilmente concretizável, parecendo-lhe ainda questionável uma justificação adequada. O Sr. Doutor considera que todo este processo de aprovação foi transparente? Considera que todo este processo seguiu os trâmites regulares?
Esse processo passou-se fora do nosso alcance, não é? Imagino que sim.
Desculpe, imagina fora que, nossa... que foi transparente?
Sim, imagino que sim.
Não considera que a aprovação dos Zolgensma foi num prazo recorde, comparativamente com outras situações?
Não consigo ter opinião sobre isso, não. Refere-se à aprovação em geral, certo? A aprovação do medicamento em geral.
Sim, sim, claro.
Sim, não consigo ter opinião sobre isso. Imagino que não. Que não terá havido excepcionalidade nessa aprovação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não tenho mais questões.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. José Pedro Vieira. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Ana Brunhosa, do Partido Socialista. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Dr. José Pedro Vieira. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu trabalho que tem feito no SNS e, nomeadamente, na neuropediatria do Hospital Dona Estefânia. A minha primeira questão, muitas questões já foram colocadas e o senhor doutor deu respostas claras, objetivas, tive também a oportunidade de ouvir seus testemunhos coerentes sempre e muito sólidos que até deu na televisão e, portanto, também o queria saudar por isso, sempre uma grande coerência e aprendemos muito consigo e também hoje aqui verificámos que cientificamente as coisas vão mudando. E há aqui uma coisa que eu devo dizer, que é a minha opinião, que é a nossa opinião, e aliás, das respostas que foi dando, nunca deu esperanças vãs aos contactos que lhe foram. Nunca deu esperanças, foi sempre muito sólido. O seu diretor clínico acompanhou e, portanto, na nossa parte, consideramos que foi uma atuação exemplar, deixe-me dizer-lhe. Vale o que vale, Sr. Doutor, vale o que vale, mas também queria transmitir-lhe. E queria, tenho aqui muito poucas questões. Portanto, em agosto de 2019, há duas crianças que são tratadas no Hospital, então, Santa Maria, com o Zolgensma. E a minha questão é, e é um caso muito noticiado, e foi esse caso que deu origem a que muitos portugueses pelo mundo até tivessem contactado o Hospital Santa Maria procurando tratamento que erradamente se pensava que era uma cura. E o senhor doutor José Pedro Vieira foi sempre muito claro dizendo isto não é uma cura, muito cuidadoso com a idade e portanto... E eu, a minha primeira questão é, sendo do conhecimento que o Dona Estefânia nunca tinha administrado o Zolgensma, sendo do conhecimento público que a doutora Teresa Moreno tinha sido a médica que tinha feito isto, porque é que a doutora Carla Mendonça o contacta, senhor doutor, e não contacta, por exemplo, a doutora Teresa Moreno? Tinham tido já profissionalmente algum contacto? Sim. Ou seja, saber porque é que... Sim. Toda a gente sabia que era a doutora Teresa Moreno e, afinal, porque é que a doutora Carla Mendonça contacta concretamente o senhor Sim. doutor?
Muito obrigado a todos, senhora deputada. Sim, é exatamente essa a razão. Ou seja, é uma pessoa que trabalhou connosco no passado, conhecemos já há bastante tempo, e foi essa a razão.
E pronto, no fundo estamos a falar de uma pessoa que estava à vontade com o senhor doutor, tinha trabalhado Sim. convosco e, portanto, confiava na sua opinião e sentiu aqui que poderia ser uma porta de entrada no SNS, não é? No SNS e, portanto... Do que nós já sabemos, que tinha as maiores dúvidas, que sempre as expressou claramente, que colocou o seu diretor de clínico sempre em conhecimento e que em todas as suas intervenções foi muito claro na sua posição e nunca foi dúbio. E, portanto, eu posso concluir que não aconselhou, ou faço uma questão, alguma vez aconselhou a família ou referenciou a família para outra entidade, nomeadamente o Santa Maria, ou seja, no fim daquele mail, houve algum contacto em que o Dr. José Pedro Vieira tenha dito, olhe, contactem este hospital ou aquele, é esta a minha questão, Sr. Doutor.
Sim, Sra. Deputada, não. Portanto, levantei objeções, dúvidas, questões, mas não recomendei alternativa nenhuma.
Podemos considerar que haja, da sua parte, uma referenciação
não,
para
não.
o SNS. Não. Que haja uma referenciação para o SNS. Durante Nós sabemos que a comunidade médica, nomeadamente numa área, como disse, e num caso tão extraordinário, a comunidade médica fala entre si. E admito que a doutora Teresa Moreno houve contactos, eu não vejo nenhum mal que tenha havido, devo de fazer esta premissa. Durante o tratamento houve contactos entre o doutor José Pedro Vieira, doutora Teresa Moreno, até porque a doutora Teresa Moreno devia saber da sua posição científica sobre a situação. Houve contactos, esses contactos na sua perspectiva, se houve. Houve contactos e menção, doutor José Pedro Vieira.
Não houve muito na época do tratamento. Eu suponho que teve que ver com, após a primeira consulta no Hospital de Santa Maria, as bebês depois ainda tiveram um longo tempo de espera. E, na realidade, quando chegaram a fazer o medicamento, já ele estava aprovado pela Agência Europeia do Medicamento e não sei se não estava já aprovado pelo Infarmed. Portanto, já não carecia de aprovação nenhuma. Era só utilizar o critério do médico que tinha as crianças a cargo. No entanto, isto passa-se no princípio da pandemia e como te contei, as reuniões que havia entre nós, temos 2 reuniões por ano, pelo menos, em que eu encontro várias pessoas, entre as quais a doutora Teresa Moreno. Mas nesse ano não houve, porque as reuniões foram virtuais, ou algumas terão mesmo sido canceladas ou adiadas. Portanto, eu não tenho a noção de, nessa fase do acesso ao medicamento, saber muitos detalhes acerca disso ou ter falado com a doutora Teresa sobre isso, não.
Senhor doutor José Pedro Vieira, as minhas palavras finais são iguais às iniciais. De agradecimento pelo seu trabalho no SNS, por ser um resistente.
Muito obrigado.
E muito obrigada em nome do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. José Pedro Vieira. Vou agora dar a palavra ao Partido Chega. Sou deputado Pedro Pinto. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar em particular o Dr. José Pedro Vieira. Muito obrigado por ter vindo a esta comissão. Senhor, eu vou-lhe fazer uma pergunta que já foi feita pelo menos 2 vezes durante esta audição. Como é que foi feito o contacto entre a doutora Carla Mendonça e o doutor José Pedro Vieira?
Senhor deputado, eu acho que foi por mail. Doutora Carla é uma pessoa que conheço há bastante anos e de vez em quando falo com ela pelo telefone. Mas, tanto quanto eu consigo, por vários motivos profissionais, bem entendido. Na altura, eu suponho que o contacto foi por mail.
Doutor,
exclusivamente.
A minha dúvida é mesmo aí. É porque o primeiro e-mail que existe entre a doutora Carla Mendonça e o doutor José Pedro Vieira é de dia 8 de outubro de 2019 e que diz: boa tarde, José Pedro. Aqui vai a resposta desta senhora que é prima da mãe e que vive no Algarve. Doutor, isto é o primeiro e-mail que existe entre a doutora Carla Mendonça e o doutor José Pedro Vieira. Portanto, o contacto não pode ter sido feito por e-mail. Terá que ter sido feito ou pessoalmente ou telefonicamente.
Não tenho a certeza de todo. Não tenho a certeza. É possível que tenha sido pelo telefone, mas não consigo garantir, não.
Tem ideia o que é que a doutora Carla Mendonça lhe referiu nesse momento?
Basicamente, aquilo que eu acho que me foi transmitido foi 2 bebês gêmeas, quando fomos com a espanhola, que pretendem ter acesso à Zolgensma, portanto, ter acesso à terapia génica. Basicamente foi isso.
Era normal isto acontecer?
Sim, até aqui, contado assim, acho normal. Ou seja, nós temos 28 doentes quando fomos com a espanhola, dos quais mais um é do Hospital de Faro, pelo menos mais um, e, portanto, de vários hospitais da região sul de Lisboa, havia o hábito de nos referenciar doentes com atrofia muscular espinhal, entre os quais, neste caso, claro. De algum modo.
Doutor, depois entra no dia seguinte, portanto, isso foi a 8 de outubro, no dia 9 começam os e-mails com a senhora Mónica Casinha, que era familiar destas duas crianças. Já disse há pouco que nunca falou ao telefone com a Mónica Casinha.
Não. Não. De não ter falado ao telefone, não.
Muito bem. Entre diversos e-mails, existem aqui e-mails que percebe-se que é claramente que aquele que a escrever, que houve aqui um exagero. Portanto, por exemplo, há aqui um e-mail de 10 de outubro que diz: Olá, Dr. José Pedro, como estás? Tens recebido os meus e-mails. Portanto, até dá aqui uma aproximação, uma cumplicidade que poderia haver, ou já um conhecimento entre esta senhora e o Dr. José Pedro Vieira. Mas depois percebe-se, porque o Dr. José Pedro Vieira não responde a 3 ou 4 e-mails que lhe enviam de seguida. Sim. Mas depois há aqui um, que já com uma resposta do Dr. José Pedro Vieira, onde fala do que tinha estado a fazer, dos problemas que tinha havido durante estes quatro dias. A senhora Mónica Casinha diz o seguinte: Obrigado pela vossa resposta. Estou encaminhando este e-mail ao advogado da família no Brasil, pois eles estão com uma equipa de advogados em Lisboa. Lhe manterei informado. Senhor, não achou que estava aqui a haver uma pressão quando fala em advogados do Brasil, em advogados em Lisboa? Não sentiu que estava aqui a ser pressionado?
Pode ser preconceituoso da minha parte, mas talvez sim.
Sim.
Admito que possa ser um preconceito.
Hoje será fácil falarmos disto, mas na altura também percebo que não seria fácil para o senhor. Nunca percebeu que havia ali, ou seja, que poderia haver ali mais alguma coisa.
Talvez eu devesse assumir que tudo era feito na melhor das intenções.
Claro, a minha pergunta é essa.
Mas reconheço que desconfiei.
Muito bem. Senhor, em relação à doutora Teresa Moreno.
Peço imensa desculpa à família por causa disso, mas...
Não, mas está a dizer a verdade, e isso é o mais importante. Esta comissão de
inquérito, enganado.
Esta comissão de inquérito serve mesmo para isto, é mesmo para sabermos a verdade sobre este caso. Em relação à doutora Teresa Moreno, o senhor há pouco já disse que não a contactou, que não entrou em contacto com ela.
Não.
No entanto, há com um e-mail datado de 15 de novembro, entre várias coisas que a senhora Mónica Casinha envia para o Sr. José Pedro Vieira, e que diz, no ponto 1, será necessário já agendarmos uma consulta com a doutora Teresa Moreno. Dá a sensação que, no meio destes e-mails todos, que houve uma conversa ou que o nome da doutora Teresa Moreno surgiu nesta ação. E eu queria saber se tinha sido por parte do senhor.
Portanto, eu, enfim, não posso fazer mais do que especular acerca disso. Mas eu presumo que essa colocada assim como está, essa opção, o contacto com a doutora Teresa Moreno tinha o propósito de encontrar uma fragilidade minha que permite que me conduzisse a responder àquela questão.
Claro. É essa sessão que nos dá.
Portanto, estou a julgar as intenções das outras pessoas, se calhar não devia, não é? Mas, pronto, é uma interpretação possível. Não, eu não tive qualquer contacto com a doutora Teresa Moreno sobre este tema.
Soutor, depois já no ano seguinte, já em 2020, no princípio de 2020, volta a haver um e-mail da senhora Mónica Casinha para si, e que diz que as gêmeas já estão, entre outras coisas, que as gêmeas já estão em Lisboa, os pais gostariam de saber a possibilidade de agendar uma consulta consigo para que possas, volta a tratá-lo por tu, avaliar as meninas. Agradeço imensamente, caso seja possível, liguei para o Hospital Central para agendar, mas eles solicitam um e-mail do médico para proceder o agendamento. E depois o senhor responde-lhe 4 dias depois: bom dia, como está? Qual é o tratamento atual das bebés e como estão agora? E que idade têm? Volta a receber um mail no mesmo dia 21, a dizer: Olá, Dr. José Pedro, bom dia, graças a Deus, bem, obrigada. Depois fala do uso do medicamento: podemos agendar uma consulta, por favor? E depois nunca mais existem e-mails entre o Dr. José Pedro Vieira e Mónica Casinha. Não existem e-mails da sua parte. Porque a senhora Mónica Casinha ainda enviou mais 2 ou 3 e-mails para o doutor que não tiveram resposta. Portanto, o que eu lhe faço, doutor, muito sinceramente, é porque é que nunca mais respondeu estes e-mails?
Repara, eu penso que este era um tema em extinção. Além disso, eu terei a obrigação de tratar, tenho a obrigação, manifestamente, de tratar dos meus doentes, mas não preciso tratar dos doentes dos meus colegas. CV estava adequadamente, isso concordo. Entrego a uma colega minha, não senti a necessidade de assegurar eu esses cuidados ou de duplicar eu esses cuidados ou o que fosse. Não me pareceu sequer, até do ponto de vista médico, é uma coisa que de vez em quando se vê, mas não tem utilidade nenhuma, raramente tem. Dois médicos opinarem sobre o mesmo doente não costuma ser útil. E às vezes é prejudicial. Portanto, havia uma quantidade de... Além disso, o caso parecia-me, enfim, ter uns contornos complexos. Havia inúmeras razões para não prosseguir.
Sentiu algum momento nesta altura?
Não prosseguir com aquela interação.
Sim. Sentiu algum momento nesta altura, para além da pressão que se notava que estavam a fazer sobre si, que havia aqui uma tentativa de favorecimento, ou seja, de passar à frente de outras pessoas para conseguir obter uma consulta?
Não, não. Isso não aconteceu.
Muito bem. Eu tenho mais só mais duas perguntas para terminar. E uma delas, se a Mónica Casinha o informou por e-mail que a família estava a diligenciar pela inscrição das gêmeas no centro de saúde, por que motivo é que acha que estas não seguiram o percurso natural para obter a consulta?
É um mistério, não sei responder.
São muitos mistérios que temos nesta comissão de inquérito. E vou terminar, Sr. Doutor, vou terminar com um e-mail que também suscita algumas dúvidas. O e-mail de Nuno Rebelo de Sousa para o seu pai, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e que é referido em certa parte, e cito, a família das gêmeas enviaram um histórico com diagnóstico, exames e relatórios a pedido da doutora Teresa Moreno para o doutor José Pedro Vieira. O Dr. José Pedro Vieira sugeriu contactarmos o Conselho de Administração do Centro Hospital de Lisboa Central e até ao momento não tivemos retorno do hospital. Doutor, lembra-se deste e-mail ou sabe alguma coisa disto? É factual o que diz aqui esta informação?
Não. Tanto quanto eu consigo reconstituir, tenho a noção de ter recebido informação através de um neuropediatra de São Paulo e esse termo foi-me enviado... pela mãe, pela tia das gêmeas, ponto final, ou seja, não tive mais interações nem mais contactos.
Portanto, aquilo que diz Nuno Rebelo de Sousa no e-mail para... Não tem
não sei qual é a matéria a que isso se refere.
Pois, ele diz claramente que é pedido da doutora Teresa Moreno para o doutor José Pedro Vieira, portanto teria havido um pedido da doutora Teresa Moreno para si, portanto queria que me confirmasse ou não se houve esse pedido ou não, e que o doutor José Pedro Vieira sugeriu contactarmos o Conselho de Administração do Centro Hospital de Lisboa Central.
Não, está mal contada essa história, no sentido que o que houve sim foi o contacto da família comigo e eu encaminhei todos aqueles diferentes, todas aquelas questões, para o Conselho de Administração. A doutora Teresa Moreno não me contactou acerca deste tema, não?
Muito bem, não tenho mais questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. José Pedro Vieira. Penso que não há ninguém para perguntas na segunda parte. Portanto, nesse caso, quero agradecer a sua presença hoje aqui, Dr. José Pedro Vieira, por ter respondido a todas as perguntas e vou dar por encerrada esta audição. Ficando marcada então para amanhã, às 14h30 da tarde, o plenário da Comissão. Obrigado.
Muito obrigado.